Boa tarde, meu nome é Nathan Busnitz e o título do nosso seminário nesta tarde é Há uma Palavra do Senhor avaliando o dom moderno de profecia. Este subtítulo é o que define a nossa sessão hoje à tarde. Nós queremos avaliar profecias no movimento carismático. E, inicialmente, eu quero dizer que muito do material você vai apresentado hoje você vai encontrar no livro Fogo Estranho, que você receberá amanhã. Eu quero lhe dizer isso logo, porque se você quiser estudar mais a respeito desse assunto tão importante, você pode fazer isso lendo através do livro que o Dr. MacArthur tem apresentado nesse recurso. De introdução, nós precisamos definir alguns termos importantes. Eu compreendo que eles têm sido definidos através das sessões principais, e eu acho que é importante definir alguns termos básicos. Um deles é carismático. Um termo carismático é bem amplo e engloba milhões de pessoas e até milhares de denominações, de fato, de acordo com o dicionário internacional de carismáticos e pentecostais. Há 20 mil grupos e denominações distintas de pentecostais e carismáticos. Esses grupos são subdivididos em categorias maiores, chamado ondas. A primeira onda começou mais ou menos no ano 1905 e seria o pentecostalismo clássico, debaixo da liderança de homens como Charles Parham e William Seymour. E a segunda onda, chamada o Movimento Renovado Carismático, e representa a influência da teologia pentecostal, e começou em Van Nuys, Califórnia, bem aqui próximo. E a terceira onda começou nos anos de 1980, na década dos 80, por dois líderes, Peter Wagner e John Wimber. E você conhece eles através do Vineyard, do movimento Vineyard, e tem influenciado o movimento carismático. Essas três ondas, juntamente, representam o movimento carismático e pentecostal, e hoje nós vamos usar o termo carismático de uma forma bem ampla e abordando todas três ondas, sabendo que durante o pequeno espaço de tempo que temos, não podemos abordar cada um especificamente. Outro termo importante que precisamos abordar é o termo continuacionista. Que aqueles que são continuistas creem que os dons miraculosos e revelatórios continuam durante a era da igreja e ainda estão em operação hoje. E o termo continuista, o termo geralmente é usado para distinguir as pessoas que são mais conservadoras daqueles outros no movimento mais amplo. Uns bem conhecidos dentro dessa categoria seriam líderes como John Piper, Wayne Grudem e Sam Storms. E eu acho que é importante salientar o fato que nós apreciamos muito do que estes homens representam. Eu gosto da maneira que o Bob Coughlin expressa o termo continuista. Diz: o termo carismático tem, às vezes, sido associado com erro doutrinário, alegações não substanciadas e curas e impropriedade financeira e até alguns estilos de cabelo tristes. E é por isso que eu tenho me identificado mais como um continuista do que como um carismático. Então, eu acho que é importante a gente reconhecer a distinção entre os dois termos. E, finalmente, nós temos o termo cessacionista, que refere-se àqueles que creem que os dons miraculosos e revelatórios cessaram na igreja imediatamente após a era apostólica. Cessacionistas afirmam que os dons como línguas, curas e etc., têm cessado após a era apostólica, após a conclusão do cânon das Escrituras, que era o propósito destes dons. Então, com esses termos definidos, nós podemos agora falar sobre profecia. Quando nós falamos sobre o dom de profecia, uma palavra de profecia, nós estamos falando sobre uma declaração humana de divina revelação. De fato, o teólogo Sam Storms, que é um continuista, define exatamente dessa forma. Para ser claro, nós não estamos falando sobre pregação, nós estamos falando sobre a recepção de nova revelação da parte de Deus e articulado através de um profeta humano. E, em termos desta definição rudimentária, eu acho que todos concordariam que homens, profetas como Moisés, recebiam revelação da parte de Deus e comunicavam para as pessoas através de falar ou escrever. E os carismáticos hoje diriam que hoje eles recebem revelação da parte de Deus e que eles assim articulam palavras de profecia a outros. Outro termo importante, o termo profeta, que vem do grego profeteis, que significa falar no lugar de ou ser um porta-voz. Então, profeta é um porta-voz de Deus. E essa é a definição. E eu acho que isso é importante quando alguém alega ser um profeta ou está exercendo o dom de profecia ou ter uma palavra do Senhor. É exatamente o que eles estão alegando. Eles estão alegando ser um porta-voz por Deus. Isto levanta uma importante questão para considerarmos, isto é que nós precisamos testar os profetas. Tem muitas pessoas que alegaram ser profetas e todos reconheceriam que ao longo dos anos e na história da igreja tem tido muitas pessoas que têm alegado ser profetas, mas que eram falsos. Deixa eu lhe dar três exemplos. Primeiramente, no segundo século, um falso profeta chamado Montanus. Montanus alegava falar por Deus. Ele profetizou que o mundo estava prestes a ser destruído e que Deus estabeleceria a nova Jerusalém, não em Jerusalém, mas em Pepusa, na Frígia, e evidentemente as suas predições do mundo se acabar não ocorreu, e ele foi declarado um herege na igreja primitiva. No sétimo século, outro falso profeta, um falso profeta chamado Mohammed, outro que nós temos na Alemanha, Jan Mathes, disse que a Nova Jerusalém seria estabelecida em Münster, na Alemanha. Algum dia vão reconhecer que a Nova Jerusalém vai ser em Jerusalém, mas eles foram erradicados, removidos e declarados como falsos profetas. E o mais recente e mais bem conhecido, no século XIX, Joseph Smith, alegou receber revelação de Deus na forma de tábuas de ouro, e ele traduziu essas tábuas de ouro e produziu o livro Mormon. Ele era reconhecido como um artista, e ele foi morto até na prisão por causa da sua seita falsa e alegações. Nós apontamos isso para indicar o fato de que falsos profetas existem e que eles são uma ameaça à igreja. Tanto o Velho Testamento e o Novo Testamento repetidas vezes alertam contra o perigo de falsos profetas, e se o tempo permitisse, nós poderíamos observar dezenas de passagens em que a palavra de Deus alerta as pessoas para contra pessoas que alegam falar por Deus, mas em realidade não fazem. Então, quando uma pessoa alega falar por Deus, nós deveríamos perguntar qual é o critério que podemos usar para avaliar se de fato falam por Deus ou não. Como podemos reconhecer um falso profeta? E esta é a questão que nós precisamos perguntar enquanto nós pensamos sobre a versão moderna do movimento carismático quanto à profecia. A Bíblia identifica três critérios para identificar um profeta, e o Tom Pennington abordou esses hoje de manhã na sua sessão. Nós vamos passar por elas rapidamente. A primeira é doutrina ortodoxa. Os verdadeiros profetas proclamavam verdade que era consistente com a revelada verdade. Segundo, a integridade moral. Os verdadeiros profetas de Deus são caracterizados por santidade. Aqueles que proclamam verdade santa vivem vidas santas. E, em terceiro lugar, correta predição. Os profetas verdadeiros proclamam as ocorrências do futuro com 100% de predições, 100% correto. Então, vamos avaliar essas com mais detalhe. Primeiramente, um profeta verdadeiro tem que ser doutrinalmente ortodoxo. Pelo contrário, qualquer profeta que leva as pessoas ao erro é um falso profeta. Nós poderíamos olhar para muitos desses, mas nós vamos olhar só uma delas. Deuteronômio 13, 1 a 5 diz: quanto profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal prodígio, e sucedeu o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e ele servireis, e a ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus para andares assim. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Em outras palavras, se um profeta vem a você, e mesmo se ele faz coisas que parecem ser espetaculares, até mesmo se ele diz, prediz coisas que ocorrem, se aquele profeta o leva ao erro, heresia, então este profeta é um falso profeta. E você nota quão severamente Deus considera isto, porque ele manda matar tal profeta que faria tal coisa. No contexto do Novo Testamento, nós temos outro alerta em 2 Pedro capítulo 1. Que é capítulo 2, em versículo 1, onde ele diz: assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegados. Aqui você vê que o apóstolo faz uma equivalência entre os falsos profetas do Velho Testamento e do Novo Testamento. Aqueles que ensinam falsa doutrina são falsos profetas. Nós poderíamos documentar repetidas ilustrações de supostos profetas do movimento carismático que têm ensinado todo tipo de heresia. Nós poderíamos, como o Dr. MacArthur mencionou hoje de manhã, o movimento carismático não é conhecido por ser doutrinalmente são. Por exemplo, quando o Benny Hinn alegou que tinha 9 membros da Trindade, ou Kenneth Copeland, que disse que Jesus tomou sobre si a natureza de Satanás quando ele morreu na cruz, nós podemos ter certeza imediatamente que esses homens não são verdadeiros profetas. Mas precisamos prosseguir. Integridade moral, um segundo teste do verdadeiro profeta de Deus. Qualquer profeta ou que alega ser profeta, que vive em pecado, sem se arrepender, mostra-se sendo um falso profeta. De novo, nós poderíamos ver diversos textos, mas dessa vez nós vamos olhar apenas dois. Jeremias 23, lá Jeremias diz que entre os profetas de Jerusalém, nós temos visto uma coisa horrível. Ele diz, mas nos profetas de Jerusalém vejo coisas horrendas, cometem adultérios, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas, eis que os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda da terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças, falam as visões do seu próprio coração, não os que vêm da boca do Senhor. No Novo Testamento, em Mateus capítulo 7, versículo 20, Jesus disse que os profetas seriam conhecidos pelo fruto das suas vidas. Segundo Pedro capítulo 2, versículo 2, diz lá que muitos dos falsos profetas que seguem eles e que muitos que seguem eles, muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado há longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Então, vemos novamente que nós podemos conhecê-los através do seu fruto. Novamente, nós poderíamos passar o nosso tempo inteiro só documentando tantas ocasiões em que aquelas mais celebradas celebridades do movimento carismático têm sido exposto pela sua imoralidade, carnalidade que existe nos seus, nas suas vidas. Quando os mais conhecidos do movimento estão sempre em escândalo por causa das suas vidas de avareza e as suas escapadas imorais, é causa para dar a eles um status de profeta falso. Um exemplo, os profetas de Kansas City, homens como Mike Bickle e Rick Joyner, dois dos homens que eram altamente reconhecidos, entre eles Bob Jones, não o da faculdade Bob Jones, e o Paul Kane. Ambos esses homens eram considerados como profetas e altamente estimados pelos carismáticos, muito visíveis e influentes da terceira onda, mas todos dois tiveram que ser removidos e desqualificados do seu ministério por causa de questões morais. Bob Jones teve que ser removido do ministério porque foi reconhecido que ele estava buscando favores sexuais de mulheres e Paul Kane foi removido do Ministério Público quando foi reconhecido que ele era um embriagado, um bêbado e homossexual. Mas o que é irônico é que ambos esses homens ainda são altamente reconhecidos como verdadeiros profetas por muitos carismáticos e isso vai contra a palavra de Deus. Que nos traz agora ao terceiro ponto, que é doutrina ortodoxa. Ou quer dizer, desculpe, quanto à predição correta. E a razão por que isto é importante é porque se ele está falando da parte do Deus infalível, A palavra dele sempre será verdadeira. Novamente, poderíamos olhar muitas passagens na palavra de Deus, mas nós veremos apenas dois. Nós vamos olhar primeiramente Deuteronômio capítulo 18, que Tom Pennington leu hoje de manhã, e vamos olhar novamente lá, diz no versículo 20 a 22. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Como é que nós vamos saber se esse é um profeta verdadeiro ou não? Ele responde a pergunta no versículo 22, sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profeta, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. Isto é quão claro que você pudesse pedir, que pudesse ser expressado. Olha, se um profeta alega falar por Deus e ele alega fazer uma predição que não é cumprida, então ele pode ser considerado um falso profeta. O resto das escrituras comunica a mesma coisa. Em Isaías 44 e 26, Deus confirma a palavra dos seus verdadeiros mensageiros. Jeremias 28 e 9, o verdadeiro profeta é aquele cujas predições realmente ocorrem, e de acordo com Ezequiel 12, 25, a palavra do verdadeiro profeta realmente ocorre. Mas, pelo contrário, Ezequiel 13, o falso profeta espera que ocorra. Vamos ler Ezequiel capítulo 13, versículos 3 a 9. Ele diz... Assim diz o Senhor, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subsiste as brechas, nem fizeste muro para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Tiveram visões falsas e de adivinhação mentirosa os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visões falsas e não falaste adivinhações mentirosas quando dissestes, o Senhor diz, sendo que tal eu não falei. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidades e tendes visões mentirosas. Por isso eu sou contra vós, outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e adivinham mentiras. Não estão no conselho do meu povo, não serão escritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Ele diz, quando eles predizem algo e não ocorre, o Senhor Deus diz, eu sou contra tais profetas. Então, a palavra de Deus é muito clara. E quando nós comparamos a forma moderna de profecia a esta terceira característica, nós encontramos que ela cai longe do que vemos na Bíblia. Muito pelo contrário, até os proponentes do dom de profecia moderno reconhecem que as profecias modernas estão cheias de erros. Por exemplo, Rick Joyner comenta a respeito de Bob Jones. Ele diz, há um profeta como Bob Jones que disse que o nível de profecia é mais ou menos 65%, tem mais ou menos 65% de predições corretas, alguns somente 10% das predições são corretas. Alguns chegam até 85% a 95% de pureza na sua profecia, mas ainda há muito de estão distantes. E a realidade é que, de acordo com a Bíblia, o profeta é reconhecido não pelo número de profecias certas que ele acerta, mas se ele errou qualquer uma. Rick Joyner... Você se pergunta o que é que eles acham daqueles textos como Deuteronômio, porque eles sabem que existe lá. Rick Joyner de novo diz, um dos grandes perigos afetando profetas maduros é a interpretação errônea de textos do Velho Testamento, exortando que se um profeta em qualquer momento predissesse algo que não viesse a ocorrer, ele deveria ser considerado um falso profeta. A alerta era que se isso ocorresse, as pessoas, ele disse, ninguém, mas isso é uma interpretação errada daquela passagem, ninguém tomaria aquele passo de fé exigido para andar nesse chamado de profeta se ele soubesse que a sua vida estava na risca se ele fizesse apenas um erro nesta área. Você vê quanto isto carece do padrão bíblico. Aqui está Jack Deere. Profetas são bem sujos, eles erram. E muitas vezes, quando um profeta faz um erro, é um erro bem grave. Eu conheço profetas que custaram pessoas milhões de dólares com erro que fizeram. Eu tenho falado com pessoas que fizeram os investimentos errados, ou se mudaram da sua casa, ou gastaram muito dinheiro. Numa entrevista extensiva entre Mike Bickle e Bob Jones, que é bem extensiva e que, aliás, está incluído no livro Fogo Estranho, essa entrevista inclui a seguinte. Mike Bickle pergunta, tem tido erros no seu ministério profético? E o Bob Jones responde, centenas delas. Outros exemplos, Cindy Jacobs e Chuck Pierce, numa conferência de profecia, disseram, nós temos cometido muitos erros, não há qualquer desculpa, mas precisamos fazer melhor. Kim Clement, resumindo toda a perspectiva quanto a carisma, profecia carismática, você pode ser um profeta errado sem ser um profeta falso. Bem, alguém pode dizer, bem, isso aí é o movimento carismático mais amplo, mas vamos falar sobre os continuistas, aqueles mais conservados. Bem, esta visão de profecia é prevalente até entre continuistas. Talvez o mais bem conhecido entre eles é o Wayne Grudem. E o Grudem diz isso no seu livro O Dom de Profecia no Novo Testamento Hoje. Ele diz, há testemunho quase uniforme de todas as partes do movimento carismático que profecias são imperfeitas, impuras e contêm elementos que não devem ser obedecidos ou confiados. Em resultado disso, continuistas admitem que as pessoas podem depender demais sobre a guiança dessas profecias subjetivas. Então, Grudem responde que isso é por causa do fato que a profecia na era da igreja pode frequentemente conter erros. O Sam Storms diz que uma pessoa não deve depender o dom de profecias para as decisões do dia a dia. Deus não espera que o dom de profecia seja usado para ser o meio normal de determinar a sua vontade. Em outras palavras, você não pode confiar na profecia de hoje em dia. Wayne Grudem dá a seguinte lista de critérios de como determinar profecia desta forma. Veja como é tão subjetivo, porque tem abandonado as escrituras. Ele diz, pastoralmente, se alguém está encarregado de um estudo bíblico, ou é o pastor e está responsável por uma reunião de oração, você chama o negócio da forma que você vê que é. Eu tenho que usar uma analogia americana. É como num jogo de beisebol, o árbitro lá de trás chamando o jogo do jeito que ele avalia que é. Nós vemos as consequências, então, de ignorar os padrões e critérios da palavra de Deus. Então, o Grudem diz, olha, ele apresenta o seguinte, será que a revelação parecia com algo que o Espírito Santo, de algo do Espírito Santo, ou parecia ser similar a outras experiências do Espírito Santo que ele tinha experimentado em adoração. Mas além disso, é muito difícil dizer com mais qualquer precisão, porque provavelmente um grupo poderia se tornar mais adeptos em fazer essas avaliações. Mas você vê como é uma coisa bem subjetiva. Então, como é que carismáticos racionalizam a falibilidade dos profetas? Por exemplo, em 1989, quando Benny Hinn predisse que Fidel Castro morreria algum tempo na década dos 90, ou quando ele disse que a comunidade homossexual nos Estados Unidos seria destruída por fogo antes do ano 1995, ou que a América... haveria um grande terremoto na costa oeste antes do ano 2000, ou o profeta Bob Jones de Kansas City predisse que a Califórnia seria levado para a onda depois de um grande terremoto. Nenhum desses ocorrendo. Pat Robertson predizendo que os Estados Unidos seria atacado durante a segunda metade do ano de 2007, com um ataque terrorista, com precisão, com certeza iria ocorrer. Esse tipo de histórias poderia ser multiplicado muitas e muitas vezes, porque são exemplos que são repetidos tantas vezes no movimento. Se nós aplicássemos os padrões de Deuteronômio 18, nós teríamos que considerar esses homens falsos profetas. O movimento carismático diria que só porque um profeta errou uma profecia ou muitas profecias, não faz ele um falso profeta. Como é que eles podem dizer isso? É surpreendente. Defensores da profecia moderna geralmente alegam que há duas categorias de profetas no Novo Testamento. A primeira categoria de profeta é aquele que estariam na categoria de Deuteronômio 18, e dentro aquele tinha que ser 100% correto. Isso incluía os profetas do Novo Testamento que eram inspirados, os autores do Novo Testamento, mas aí há essa segunda categoria de profetas no Novo Testamento. Eles se referem a estes profetas como os profetas do Novo Testamento, os profetas congregacionais do Novo Testamento, e esses não tinham que ser 100% corretos. Então, a ideia é que, na primeira categoria, aqueles tinham que ser absolutamente ortodoxos e absolutamente 100% corretos nas suas predições, porque eram responsáveis por falar as próprias palavras de Deus. Mas a segunda categoria não era responsável por esse 100% de fidelidade e correção, e, portanto, elas não eram infalíveis, e, portanto, elas não eram autoritárias. Isso aqui, no final das contas, não é mais do que conselho espiritual, porque, possivelmente, seria correto ou possivelmente não. De fato, Wayne Grudem, falando quanto a isto, diz essa ideia de vir de Deus trazer coisas à mente, isso estaria mais ou menos na mesma categoria de conselho de uma pessoa piedosa. Agora, há um problema pastoral com esta redefinição de profecia moderna. Porque profecia, em vez de conselho bíblico, pode ser manipulado, que acham que estão, pessoas que acham que estão obedecendo ao Senhor e quando de fato não estão. Crutchfield, está em favor do continuismo, ele reconhece que isto é uma coisa que ocorre e que pessoas usam isso para abusar as pessoas. Eles predizem condenação para a pessoa que está considerando sair da igreja ou critica o pregador. Isso é um abuso de autoridade espiritual. E as pessoas usam uma palavra do Senhor para manipular o rebanho e é um abuso esta manipulação, e eu acho que isso é absolutamente verdadeiro. Quando você me diz que você recebeu uma palavra do Senhor para a minha vida, isso é muito mais do que você dizer que você está contribuindo um pensamento, um conselho da sua própria opinião. Então você pode ver as consequências devastadoras que isso pode ter na igreja. Pode ser um peso sobre pessoas que têm uma boa intenção. Mas há um maior problema. Continuistas justificam isso com essa categoria menor de profetas. E isto é que isto não é uma forma bíblica de definir um profeta, nem no Velho Testamento e nem no Novo Testamento. Essa ideia de que os profetas do Novo Testamento não tinham que ser absolutamente corretos é completamente ausente no Novo Testamento. Nenhum lugar no Novo Testamento indica que o profeta do Novo Testamento seria menos responsável por ser 100% correto. Pelo contrário, qualquer profeta no Novo Testamento era exigido ter o mesmo padrão e usar o mesmo critério para ser testado e provado. Para começar, o Novo Testamento, primeiramente, a mesma terminologia é usada tanto no Novo Testamento que é usada no Velho Testamento sem fazer qualquer distinção lá. Nós vemos isso no livro de Atos, onde referência é feita no Velho Testamento e mais tarde no mesmo livro de Atos, referências são feitas aos profetas do Novo Testamento sem nenhuma redefinição. Sam Waldron diz o seguinte, que se a profecia no Novo Testamento, em distinção do Velho Testamento, não fosse infalível no seu pronunciamento, isso teria constituído um contraste fundamental entre o Velho Testamento, a instituição do Velho Testamento e do Novo Testamento. Para supor que há uma diferença tão importante como essa, e pensar que o resto do pensamento era que pensar que uma diferença tão enorme e drástica como essa fosse ignorado é simplesmente incogitável. Mas o caso é muito mais forte do que simplesmente ser um argumento pelo silêncio. A realidade é que em Atos 2 e 18, Pedro cita Joel 2 e 28 para descrever profecia de uma forma consistente com a era do Novo Testamento. Em Joel 2:28 é uma passagem do Velho Testamento indicando que o tipo de profecia que descreve do Velho Testamento é a qualidade de profecia. O professor David Farnell, daqui do seminário, expressa como o Ágabo é considerado um profeta exatamente como os profetas do Velho Testamento, usando a mesma frase que é usada na sua profecia, que era idêntico com os profetas do Velho Testamento, na sua profecia lá em Atos 21:11, quando ele diz, o Espírito do Senhor diz, é a mesma frase que o Senhor Jesus usa para identificar a profecia, as suas profecias. Como qualquer outro profeta do Velho Testamento, ele usou métodos simbólicos para expressar a sua profecia e, da mesma forma como os profetas do Velho Testamento, suas profecias foram cumpridas perfeitamente. E nós vamos abordar mais sobre este ponto final mais tarde, porque é um ponto de contenda. O Dr. Farnell continua dizendo, em resumo, na igreja pós-apostólica, eles julgavam a genuidade de profetas do Novo Testamento pelos critérios do Velho Testamento. Profetas no Novo Testamento eram que eram estáticos, fizeram aplicações errôneas das Escrituras e, por isso, eram considerados falsos profetas. Quando eles tentavam identificar um falso profeta, eles usavam os princípios do Velho Testamento identificados por nós hoje à tarde. No final das contas, não há nenhuma indicação no Novo Testamento que sugere que há uma segunda categoria de profetas congregacionais na igreja do Novo Testamento que tem um padrão ou um critério menor de profecia. Muito pelo contrário, o contrário é verdade. No Novo Testamento, o Novo Testamento indica que profetas da igreja eram avaliados de acordo com o mesmo critério que os profetas do Velho Testamento, através de, número um, sua integridade moral, sua doutrina ortodoxa e a correta predição de suas profecias. Agora, alguns diriam que nós queremos abordar três das objeções mais comuns dos continuistas. A primeira é um apelo a Romanos 12:6. Os proponentes de profecia falível ou profecias que têm erros, lá no versículo 6, diz, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a profecia, seja segundo a proporção da fé. Baseado nesse versículo, continuistas dizem que a predição do profeta pode ser correta ou não tão correta, baseado na sua fé. Mas isso é uma má compreensão do grego neste termo. O pronome aqui quer dizer, aqui nós temos o artigo definido aqui, seja segundo a proporção da fé, e o português realmente traduz isso bem. O grego é explícito, é a proporção da fé. usando o artigo definido. Então, não é que a correção da profecia flutua dependendo da proporção da fé, mas, pelo contrário, tudo que a profecia diz, ela tem que estar de acordo com e em proporção com a fé. Como em Judas fala de contender pela fé, com o artigo definido lá da mesma forma. Se alguém profetiza, sua mensagem tem que ser avaliada de acordo com o critério da fé, como ela tem sido entregue em revelação prévia. Então, isto está apenas avaliando, usando aquele ponto de ortodoxia doutrinária. Outra objeção que carismáticos frequentemente levantam é a questão de diz não. Tentando encontrar aqui a passagem. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Baseado nesse texto, continuistas lá diz, porque é que se os profetas do Novo Testamento tinham que ter profecias 100% corretas, porque é que Paulo daria uma ordem lá que nós devemos não desprezar profecias, mas julgar todas as coisas e reter o que é bom? Nós teríamos que responder que lembrar que Paulo está falando durante um tempo em que a profecia está ocorrendo e eles não estão desobedecendo a ordem de Paulo, eles estão usando os critérios que Paulo espera que eles usem, dos padrões da palavra de Deus para avaliar esses profetas. E no versículo 22, Paulo afirma que aquelas profecias que não passam o teste, elas devem ser consideradas malignas, e nós devemos nos abster delas. Então, há um gravitas, uma coisa pesada, uma coisa que nós devemos considerar significante quanto a isto. Agora, o fato que Paulo disse que nós precisamos, que os autores, os leitores da sua epístola deveriam julgar as profecias não indica que havia erros nas profecias, mas era importante identificar entre verdadeiros profetas e falsos profetas. Falsos profetas causam grandes problemas na igreja, especialmente da igreja de Tessalônica, precisavam estar atentos, alertos quanto a falsos profetas, e eles já tinham sido levados em erros por falsos mestres e profetas quanto a questões de escatologia e etc. Então, finalmente, a ideia de que as profecias do Novo Testamento precisava ser avaliada e julgada, não faz ela menos significante do que as do Velho Testamento. Razão porque Deus deu aqueles critérios no Velho Testamento era para que profetas, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, pudessem ser avaliados de acordo com aquele critério. Porque é que eles, no Novo Testamento, os profetas precisavam ser avaliados porque a ameaça de falsos mestres e profetas sempre é um grande perigo. Eu acho que é importante avaliar, lembrarmos que os bereanos são considerados nobres porque eles avaliaram até as palavras dos apóstolos de acordo com aquilo que foi previamente revelado. Então, o Dr. MacArthur apresenta dizendo, resumindo tudo isso, nós vemos que 1 Tessalonicenses 5, 20 a 22 não sustenta o caso carismático por profecia falível. Pelo contrário, ela leva à conclusão contrária, porque nós vemos que chama crentes a avaliar a mensagem e o mensageiro que clama, que alega vir falando por Deus e avaliá-lo de acordo com os critérios das Escrituras. Vamos falar agora na terceira objeção quanto ao profeta Ágabo, onde lá em Atos 21, ele é referido como um verdadeiro profeta que realmente predisse corretamente mas de acordo com os continuistas, eles dizem que ele errou nos detalhes. De fato, eles usam isso como o único exemplo de um profeta que falhou nas predições, nos detalhes de suas predições, mas ainda era considerado um bom profeta. Veja o que Lucas diz em Atos 21, em versículo 11. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, desculpe, voltando atrás no versículo 10, demorando-nos ali por alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele seus próprios pés e mãos, declarou, isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Os continuistas dizem, ele acertou a ideia principal, mas errou os detalhes. Porque Wayne Grudem diz que os detalhes dos detalhes são falsificados pelo resto do relato, porque de amarrar com cinto e o fato que foi entregue pelos judeus. Outro lugar, ele diz que as predições não estavam muito distantes, mas estavam errados nos seus detalhes e teriam questionar a validade de qualquer profeta do Velho Testamento. Como deveríamos pensar quanto às profecias de Ágabo? Será que ele errou qualquer coisa na sua profecia? A resposta é não. Pelo contrário, acho que Ágabo acertou todos os detalhes corretamente. Cinco razões por quê. Primeiramente, nada no texto especificamente diz que ele errou sua profecia. Nem Lucas, nem Paulo, ou em qualquer lugar nas Escrituras, ele critica as predições de Ágabo. Portanto, na conclusão dos continuistas, é, no melhor, um argumento do silêncio. Em segundo lugar, a descrição de Lucas daquilo que ocorreu com Paulo em Jerusalém implica que os judeus o amarraram da mesma forma como Ágabo predisse mais tarde em Atos 21. Ele diz nos detalhes, no versículo 27, os judeus lançaram mãos dele e prenderam ele e arrastaram ele para o templo e tentaram matá-lo quando os soldados finalmente chegaram. Mais tarde, perante o rei Agripa, Paulo reitera que os judeus pegaram ele no templo e tentaram matá-lo. Eles tentaram matá-lo, removeram ele a força do templo e tentaram amarrá-lo. A evidência, em tanto Atos 21 como Atos 26, indica que Paulo foi amarrado pelos judeus portanto, ele foi entregue aos romanos. De fato, Ágabus explicitamente diz que Paulo seria preso, amarrado, e o texto indica que isso é exatamente o que ocorreu. De fato, o termo grego, deo, pode significar prender, ou aprisionar, ou amarrar alguém com cordas. Então, não tem nenhuma razão para ver isso. No terceiro, o testemunho mais tarde de Paulo confirma que os judeus o entregaram aos romanos. Isso está em pleno acordo com a profecia de Ágabo. E há um relato mais explícito lá em Atos 28, dado pelo próprio Paulo, Atos 28, versículos 16 e 17. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões, irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Este termo entregue é o mesmo termo grego usado na profecia de Ágabo. Agora, essa é a razão mais importante que eu acho que é perigoso acusar Ágabo de errar os detalhes aqui. A razão mais importante é que Ágabo está citando o Espírito Santo. Da mesma forma como os profetas do Velho Testamento estava citando o Espírito Santo. Nada no texto diz que ele estava errado em citar o Espírito Santo dessa forma. Então, aqueles que acusam Ágabo de errar deveriam ter muito erro, e eu não digo isso levianamente. Ágabo está citando o Espírito Santo. Eu creio que é perigoso atribuir as seguintes palavras como sendo errôneas ou falíveis. Finalmente, e de menos importância, mas que é de importância para mim, porque eu ensino de teologia histórica, ninguém em toda a história da igreja acusou Ágabo de errar na sua profecia até o movimento carismático moderno. Sempre quando eles avaliam o profeta Ágabo, eles sempre o identificam como da mesma forma como os profetas do Velho Testamento e nunca identificam qualquer erro da sua parte. Baseado nessas 5 razões, eu não vejo qualquer identificação de profecia falível no Novo Testamento, nem nas Escrituras. Isso significa que Ágabo não usou, não errou nos detalhes da sua profecia, então não tem nenhum exemplo de nenhum profeta no Novo Testamento que errou suas profecias. Agora, o que são as implicações daquilo que nós estamos discutindo aqui agora? Nos momentos que restam, eu quero considerar as implicações daquilo que nós estamos avaliando aqui. Em resumo, nós temos visto que a Bíblia articula 3 critérios para avaliar um verdadeiro profeta. Aqueles critérios são, primeiramente, doutrina ortodoxa, número 2, integridade moral, e número 3, predição correta. Se um profeta é verdadeiro, ele terá doutrina ortodoxa, vida de integridade moral e predição correta. Profetas que alegam ser profetas, mas faltam, erram qualquer destes três testes, deveriam considerar as alertas severas que vêm para qualquer pessoa, para qualquer falsos profetas. Qualquer profeta falível é um falso profeta, ou, no mínimo, é um profeta mal informado e que deve cessar imediatamente da sua prática errônea. Nada da profecia moderna cabe nos critérios das escrituras quanto a profecias. Como Tom Pennington disse, os dons miraculosos, o dom de profecias tem cessado após o alicerce ser posto na era apostólica, os dons associados com os ofícios de apóstolo e profeta passaram. E esta era tem passado, e nós contenderíamos que o dom de profecia tem passado com ele. Então, com a conclusão do cânon das Escrituras, não há mais necessidade. Nós temos a palavra profética e ela contém tudo o que nós precisamos para uma vida de piedade. E eu aprecio a contribuição que é feita com todos os palestrantes aqui, indicando que o que está na risca aqui é a suficiência das Escrituras. Qualquer revelação, nova revelação, vai quebrando no alicerce desse conceito de sola escritura e a suficiência das Escrituras. Então, a ideia da continuação da revelação vai contra a suficiência das Escrituras. Eu compreendo que nem todo mundo que alega ser um profeta no sentido do Novo Testamento, nem todos usam para abusar as pessoas, mas isto é um grande perigo que ocorre com isto. Quero concluir com três bem conhecidos da história da igreja e um da história bíblica. Essas citações extensivas vão estar incluídas no livro Fogo Estranho, e eu acho que providenciam uma discussão apropriada. A primeira dela é de um bem conhecido pastor britânico, David Martin Lloyd-Jones, e vejo que ele disse no seu trabalho em Efésios capítulo 4. Tente imaginar nossa posição se nós não possuíssemos essas epístolas do Novo Testamento. Essa era a posição da igreja primitiva. Verdade era comunicada, mas principalmente através do ensinamento e da pregação dos apóstolos, mas isso era suplementado com o ensino dos profetas. Uma vez que os ensinos dos apóstolos eram escritos, não era mais necessário para o ofício dos profetas e apóstolos. Novamente, nós precisamos notar que na história da igreja, problemas têm ocorrido quando pessoas achavam que eram profetas no sentido do Novo Testamento e que eles tinham recebido revelação especial da verdade. A resposta para isso é que em vista das Escrituras do Novo Testamento, não há necessidade de qualquer outra verdade, e que há uma proposição absoluta. Nós temos toda a verdade no Novo Testamento e nós não temos necessidade de qualquer revelação além desta. Tudo que nós temos sido dado, tudo tem sido dado, tudo que é necessário para nós já está disponível. Se um homem alega receber a revelação ou alguma verdade nova, nós deveríamos suspeitá-lo imediatamente. O próximo que eu quero citar aqui é o Charles Spurgeon, também britânico, do século XVIII, e esta citação aqui é direta. Então, eu quero me esconder de trás do fato que isso aqui são as palavras de Spurgeon. Ele diz o seguinte: honre o Espírito de Deus como você honraria Jesus Cristo se ele estivesse presente. Se Jesus Cristo estivesse habitando na sua casa, você não ignoraria ele. Tenha reverência por aquele que habita na sua alma, a presença do Espírito Santo na sua alma. Tenha cuidado, nunca atribuir as vãs imaginações da sua alma a ele. Eu tenho visto as vãs imaginações, as vãs imaginações de homens que atribuíram ao Espírito Santo e têm desonrado ao Espírito Santo. Eu espero que eles estavam insanos. Por anos, não passa um dia que pessoas têm me perturbado dizendo que eles têm alguma palavra do Espírito Santo com suas revelações hipócritas ou maníacas. Semilunáticos são muito interessados em vir com mensagens do Senhor para mim, e eu quero salvá-los que eles têm, dizendo, afirmando uma vez para sempre que eu não vou receber nenhuma das suas mensagens estúpidas. Nunca sonhem que eventos são revelados a você pelo céu, ou que você ou você vai se tornar como esses idiotas que imputam suas tolices ao Espírito Santo. Se você sentir sua língua coçando por falar alguma besteira, trace isto ao diabo e não ao Espírito de Deus. Qualquer coisa revelada pelo Espírito a qualquer um de nós é através da palavra de Deus. Já tem sido revelado através da palavra de Deus. Ele acrescenta nada à Bíblia e nunca vai acrescentar. Que as pessoas que têm revelações dessa natureza ou outra devem ir dormir e acordar dos seus sentidos. Aos seus sentidos. Isto é, pensar direito. Isto foi tomado do sermão de Spurgeon intitulado O Paracleta. Em conclusão, as palavras do profeta Jeremias capítulo 23, versículos 16 a 32. Jeremias 23, 16 a 32. Lá o profeta diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças, falam as visões do seu coração, não que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a Ela atendeu: eis a tempestade do Senhor, o furor saiu e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviaria a ira do Senhor até que ele executa e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Vamos concluir em oração. Ó Pai, enquanto buscamos aplicar aquilo que o Senhor nos ensinou naquilo que estudamos da sua palavra aqui, nos ajude a encontrar a satisfação naquilo que o Senhor tem nos dado na sua fonte de revelação nas Escrituras, porque nenhuma outra fonte existe. O Senhor tem nos dado tudo o que nós precisamos através da sua palavra e tem nos dado o seu Espírito Santo, o qual, através do qual nós podemos compreender a verdade daquela palavra. E, portanto, ó Pai, nós pedimos que, enquanto somos conformados através da sua palavra, sejamos conformados à imagem do seu Filho. Nós pedimos isso no nome do seu Filho precioso. Amém.
We trust you're encouraged by what you've just heard. You've been listening to Grace to You. For more information about Grace to You, visit www.gty.org. That's gty.org. Or call 1-800-55-GRACE. Thanks again for your interest in Grace to You, where each day we're unleashing God's truth, one verse at a time.